Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigo de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa do Vatican News, Rádio Vaticano, desta sexta-feira, 17 de setembro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Adriano Vitali. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. O medo se apoderou de todos e louvaram a Deus dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Do livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 16. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Na evangelização, sejam apaixonados e criativos, impulsionados pelo Espírito Santo, disse o Papa aos responsáveis pela catequese na Europa. Entre os compromissos de Francisco esta sexta-feira, o pontífice recebeu em audiência no Vaticano o presidente da Irlanda. A velhice não é uma doença, mas um privilégio, ressalta o Santo Padre em mensagem aos sacerdotes idosos participantes do Dia da Fraternidade com bispos da região italiana da Lombardia. Como Maria, à espera da ressurreição, o combate aos abusos na Igreja. Documento de Abu Dhabi e Fratelli Tutti tornem-se a bússola para escolas católicas libanesas, exorta o patriarca de Antioquia dos Baronitas, Cardeal Rai. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa do Vatican News, Rádio Vaticano, está apenas começando. O Papa, na evangelização, sejam apaixonados e criativos, impulsionados pelo Espírito Santo. Quem conta pra gente é a colega Jane Nogara.
Na manhã desta sexta-feira, dia 17, o Papa Francisco recebeu na Sala Clementina os responsáveis pelas comissões das conferências episcopais da Europa sobre o novo Diretório para a Catequese, publicado no ano passado. Francisco agradeceu a iniciativa liderada por Dom Rino Fisichella e esclareceu que também será estendida às conferências episcopais de outros continentes, para que o caminho catequético comum possa ser enriquecido pelas muitas experiências locais. Ao recordar sua recente participação na conclusão do Congresso Eucarístico Internacional de Budapeste, disse: não podemos esquecer que o lugar privilegiado da catequese é justamente a celebração eucarística, onde irmãos e irmãs se reúnem para descobrir cada vez mais os diferentes caminhos da presença de Deus nas suas vidas. Francisco enfatizou as afirmações do novo diretório ao explicar: a catequese não é uma comunicação abstrata de conhecimentos teóricos a serem memorizados como se fossem fórmulas matemáticas ou químicas. É antes a experiência mistagógica dos que aprendem a encontrar seus irmãos e irmãs onde eles vivem e trabalham, porque eles mesmos encontraram Cristo que os chamou a se tornarem discípulos missionários. Destacando este ponto, o Papa continuou:
per questo ho istituito il ministero di catechista, perché la comunità cristiana senta l'esigenza di suscitare questa vocazione e di sperimentare il servizio di alcuni uomini e donne che, vivendo nella celebrazione eucaristica.
Foi por isso que instituí o ministério de catequista, para que a comunidade cristã sinta a necessidade de despertar esta vocação e de experimentar o serviço de alguns homens e mulheres que, vivendo da celebração da Eucaristia, possam sentir mais viva a paixão de transmitir a fé como evangelizadores. O catequista e a catequista, continua Francisco, são testemunhas que se colocam a serviço da comunidade cristã para apoiar o aprofundamento da fé no concreto da vida diária. São pessoas que incansavelmente proclamam o Evangelho da Misericórdia. pessoas capazes de criar os laços necessários de acolhida e de proximidade que permitem apreciar melhor a palavra de Deus e celebrar o mistério eucarístico oferecendo os frutos das boas obras. Ao falar sobre as novas perspectivas do caminho da evangelização, o Papa reiterou que a evangelização não é uma mera repetição do passado. Os grandes santos evangelizadores foram criativos, afirmou.
Questo chiede di saper ascoltare la gente, ascoltare i popoli a cui si annuncia, ascoltare la loro cultura, la loro storia.
Isto requer saber escutar o povo, os povos aos quais se está anunciando, escutar sua cultura, sua história, escutar não superficialmente, já pensando nas respostas pré-prontas que temos em nossa memória, não. Escutar realmente e comparar essas culturas, essas línguas, mesmo e sobretudo as não faladas, as não expressas, com a palavra de Deus, com Jesus Cristo, o Evangelho vivo. O Papa concluiu o encontro questionando novamente, como o fez recentemente na Eslováquia. Esta não será a tarefa mais urgente da Igreja entre os povos da Europa? A grande tradição cristã do continente não deve se tornar uma relíquia histórica, senão não é mais tradição. A tradição ou está viva ou não existe. Portanto, sejam apaixonados e criativos, impulsionados pelo Espírito Santo. O Papa Francisco recebeu na manhã desta sexta-feira, dia 17, em audiência, o presidente da Irlanda, Sua Excelência Sr. Michael Higgins. No decorrer do cordial encontro, foram abordadas diversas questões de interesse comum, tais como migração e proteção ambiental, com um enfoque especial nas perspectivas para a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, que será realizada em Glasgow em novembro deste ano. Houve também uma reflexão conjunta sobre as consequências da pandemia do coronavírus e o futuro da Europa, e, por fim, o fortalecimento do processo de paz no país. Em seguida, o presidente irlandês se encontrou com Sua Eminência, o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, acompanhado por Sua Excelência Dom Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados.
A velhice não é uma doença, mas um privilégio, ressalta o Santo Padre em mensagem aos sacerdotes idosos participantes do Dia da Fraternidade com bispos da região italiana da Lombardia. Vamos ouvir com o colega Silvanei José.
A velhice não é uma doença, mas um privilégio. O Papa Francisco transforma toda a lógica humana que considera o idoso um sujeito, aliás, um objeto a ser descartado. Em uma carta aos sacerdotes idosos e doentes da região da Lombardia, ele afirma: vocês estão vivendo uma época, a velhice, que não é uma doença, mas um privilégio. O privilégio de assemelhar-se a Jesus que sofre. O grupo de sacerdotes estava reunido em Caravaggio para o Dia da Fraternidade, junto com os bispos da região. A carta do Papa foi-lhes entregue pelo bispo emérito de Mantua, Dom Roberto Busti. Mesmo os que estão doentes, escreve o Papa à mão, vivem um privilégio, que é o de ser semelhante a Jesus, que sofre e carrega a cruz exatamente como ele. Portanto, a comunidade que cuida dos doentes está firmemente enraizada em Jesus. Nesta comunidade, os sacerdotes idosos não são apenas objetos de assistência, mas protagonistas ativos, assegura o Papa, pois são portadores de sonhos cheios de memória e, portanto, muito importantes para gerações mais jovens. De vocês vem a linfa para florescer na vida cristã e no ministério, diz o Papa nas últimas linhas de sua carta. Ele conclui com o habitual pedido de oração para si mesmo, acompanhado de uma ironia referente à sua saúde após a operação no cólon, em julho passado. Peço-lhes, por favor, que rezem por mim, que sou um pouco velho e um pouco doente, mas não muito. O Dia da Fraternidade, informa a Igreja de Milão, foi realizado por ocasião do habitual encontro da Conferência Episcopal Lombarda. o encontro foi iniciado com uma procissão dos sacerdotes presentes, seguido por uma missa no santuário de Santa Maria del Fonte, presidida pelo arcebispo de Milão, Dom Mário Del Pini, e por outros bispos da Lombardia. Sob indicação de Dom Del Pini, foram feitas orações em memória dos sacerdotes da Lombardia, vítimas da pandemia da Covid-19. Dos quase 300 sacerdotes que morreram na Itália, 92 eram da região da Lombardia.
Como Maria à espera da ressurreição, o combate aos abusos na igreja. A reportagem é da colega Bianca Fracalvieri.
Como Maria aos pés da cruz, à espera da ressurreição. Esta é a imagem da igreja diante do drama dos abusos, segundo Nelson Giovanelli Rosendo dos Santos. Nelson está em Roma para participar dos 2 dias da plenária da Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores, da qual é membro desde 2018, quando foi nomeado pelo Papa Francisco. A sua experiência neste campo vem da Fazenda da Esperança, sendo um dos seus fundadores, na reabilitação de jovens vítimas de diversas formas de dependências e violências. Atuando como uma ponte entre o Vaticano e o Brasil, Nelson afirma que o caminho da Igreja brasileira ainda é longo para poder colocar em prática de modo eficiente todas as diretrizes sugeridas pelo pontífice no combate aos abusos, desde a formação nos seminários até a capacitação de pessoas especializadas para lidar com as vítimas e o encaminhamento dos casos para uma solução eclesial e civil.
Há uma grande boa vontade da parte dos bispos, né, da parte dos superiores das congregações religiosas, dos movimentos, mas pela falta de orientação e de formação, não se sabe o que fazer. Quando, por exemplo, uma vítima se manifesta, se abre e coloca em comum o sofrimento que teve, por não saber o que fazer, então, muitas vezes, até se comete uma retraumatização daquele trauma vivido, né, a primeira vez.
No Brasil, qual que é a carência maior?
Em todos os sentidos. No sentido de, por exemplo, de como saber escutar uma vítima, no sentido de como responder àquela manifestação da vítima, depois no sentido também de como dar continuidade ao processo de investigação, depois na questão preventiva, que é a formação nos seminários. Esse é um campo muito novo que precisa ser trabalhado em todos os sentidos, né? O caminho que nós devemos fazer, que os países anglo-saxônicos já fizeram, entendeu? Ainda é muito grande. Então eu vejo a igreja agora nesse momento como Maria que está diante de Jesus impotente, sem poder resolver, num momento de espera em que, claro, diante de um crime tão bárbaro como aquele que foi da morte do seu filho, ela só podia esperar na verdadeira esperança e fé de que tudo ia se transformar depois com a ressurreição. Assim eu vejo agora, né, com a experiência que estou escutando aqui, e a igreja no momento atual, né, como essa de Maria, que deve permanecer de pé, não desfalecer, para que a gente possa passar por esse momento que provoca muita dor, muito sofrimento para todos os lados, né? Mas que devemos olhar com esperança para que depois no... Ela esperou 3 dias, né? Pode ser que nós vamos ter que esperar muito mais tempo do que 3 dias, né?
Em um Líbano dominado por uma crise devastadora, que também está tendo efeitos alarmantes sobre o estado de saúde do sistema escolar nacional, é importante e necessário que os ensinamentos propostos pelo Papa Francisco no chamado Documento de Abu Dhabi e na encíclica Fratelli Tutti se tornem a bússola capaz de orientar e inspirar o trabalho educacional realizado pelas escolas católicas no país dos cedros. Este é o caminho sugerido pelo patriarca de Antioquia dos Maronitas, no Líbano, Cardeal Bshara Boutrous-Hai, em seu discurso de quarta-feira, 15 de setembro, em Beirute, durante a sessão inaugural do 27º Colóquio das Escolas Católicas Libanesas. No Líbano, dilacerado e paralisado por conflitos entre partidos e blocos políticos, sugeriu o patriarca, o documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e convivência comum, assinado pelo Papa e pelo Sheikh Ahmed Al-Tayeb, grão-imame de Al-Azhar, em 4 de fevereiro de 2019, juntamente com a encíclica papal assinada pelo sucessor de Pedro em Assis, em 3 de outubro de 2020, sugerem uma perspectiva e uma pista operacional em plena consonância e afinidade com a alma e a história da nação libanesa. Fundada na coexistência entre cristãos e muçulmanos, no diálogo entre diferentes, na gestão igualitária do poder político entre os diferentes componentes nacionais étnicos e religiosos, nos princípios de cidadania e neutralidade em relação aos conflitos e contrastes entre blocos de poder regionais e globais. O horizonte de colaboração e solidariedade indicado pelo documento de Abu Dhabi e pela Fratelli Tutti, deixou entender o patriarca maronita, pode e deve também inspirar a busca frenética de soluções para os problemas concretos que ameaçam de forma cada vez mais alarmante o futuro de todo o setor das escolas cristãs libanesas. Em particular, sugeriu o cardeal libanês, as escolas não só devem avançar na direção de reivindicar direitos e prerrogativas em relação às instituições políticas, mas também devem encontrar novas formas de colaboração e coordenação interna que cheguem ao ponto de experimentar sistemas de compartilhamento de orçamentos e apoiar as instituições educacionais sobrecarregadas pela crise econômica que está empurrando uma grande parte da população libanesa para baixo da linha da pobreza. No Líbano, a situação econômica de muitos estabelecimentos de ensino privados piorou, sobretudo, desde o verão de 2017, depois que o governo de então implementou as novas grades salariais para os trabalhadores do setor público, incluindo o setor escolar. Desde então, a crise econômica e o fechamento de instituições educacionais durante a pandemia da Covid-19 tornaram a situação insustentável, sobretudo para instituições educacionais que operam nas áreas urbanas e rurais menos prósperas do país do Oriente Médio. No início, representantes influentes da Igreja Maronita haviam feito apelos ao governo e às instituições nacionais com o pedido, que caiu no vazio, de que assumissem suas responsabilidades e encontrassem os recursos públicos necessários para apoiar o sistema escolar em crise. Mas já em setembro de 2019, na conferência anual organizada pela Secretaria das Escolas Católicas do Líbano, ressoaram não só as reivindicações, protestos e acusações dirigidas aos políticos. Em alguns pronunciamentos, não faltaram autocríticas e pedidos para rever a dinâmica interna de toda a rede de escolas católicas, incentivando formas de colaboração e ajuda entre as escolas que gozam de boa saúde financeira e aquelas que realizam seu trabalho educativo, mesmo entre os segmentos economicamente mais fracos da população. Entre outras coisas, o reitor do Colégio de Notre-Dame de Jamur, padre Charbel Batur, havia proposto a criação de um fundo nacional autogerido pelas escolas católicas a ser utilizado para apoiar o trabalho educacional das escolas em dificuldade, dado que não podemos mais contar com o Estado. Antes da crise, as escolas católicas libanesas eram frequentadas por pelo menos 200 mil alunos. Mais uma vez, este ano, quando o ano escolar começa sob a ameaça de grave escassez de combustível e o risco de um novo surto da pandemia, os responsáveis pela Secretaria de Coordenação das Escolas Católicas Libanesas observam que o estado de crise está provocando reformas drásticas para garantir a sustentabilidade e a continuidade do importante trabalho educacional realizado em benefício de toda a nação. No início deste mês de setembro, o presidente libanês Michel Aoun anunciou que seria convocada uma conferência extraordinária para tratar da emergência escolar, que havia se tornado uma questão nacional alarmante, e para colocar na agenda um pedido a fim de garantir o acesso do setor escolar não estatal aos fundos que o Líbano recebe neste momento de crise de doadores, países amigos, a começar pela França, e instituições internacionais. A autêntica liberdade, no sentido cristão, é um dom e um compromisso para a melhor realização das pessoas e um antídoto para as muitas formas de escravidão que caracterizam os tempos contemporâneos. É o que afirma o bispo de Escuintla, na Guatemala, Dom Victor Hugo Palma Pool, numa mensagem divulgada na quarta-feira, 15 de setembro, por ocasião do bicentenário da independência do país centro-americano. O documento trata da liberdade cristã a ser entendida como um dom de Deus, mas também como responsabilidade e compromisso de cada um, bem como cuidado para não cair novamente na escravidão causada pelo pecado, ou seja, egoísmo, vaidade, violência, falta de respeito pela pessoa em seus direitos fundamentais e falsificação da mensagem do Evangelho. Tudo isso não nos permite viver a atitude-chave da verdadeira independência humana, a da fraternidade e da justa consideração dos outros, sublinha o prelado guatemalteco. Dom Palmapool também lembra as muitas correntes que impedem que se viva a liberdade de forma integral e não permitem a plena realização da pessoa. São elas: a profunda ignorância acerca de Cristo, que leva ao divórcio tristemente perene entre fé e vida; a idolatria do dinheiro e do materialismo, que, prejudicando toda forma de justiça, destrói a família e os valores humanos em geral; a agressão contra a vida humana, que nos faz ver no outro não um irmão, mas um inimigo em face de cuja dor não só não nos detemos, mas aumentamos, recusando até mesmo dialogar com ele e conhecer o drama pelo qual ele sofre. E, novamente, o prelado enumera o flagelo da prostituição, o tráfico de drogas, a impunidade da justiça penal e a violência doméstica, todas elas forma de escravidão perpetradas por corações cheios de egoísmo, arrogância e irresponsabilidade. Ao mesmo tempo, o bispo de Escuintla denuncia a agressão contra o meio ambiente, que leva a negligenciar o fato de que somos parte da própria criação e que prejudicar a criação também significa agredir a vida humana, social, familiar e pessoal. Quanto aos católicos, Dom Palmapool reitera que sua missão é contribuir para o bem comum em todas as suas formas e expressões, levando em conta a liberdade de consciência da pessoa, o cuidado da vida desde sua concepção até seu fim natural e a atenção àqueles que têm menos recursos, mas que são a presença do Senhor na necessidade. A conversão e a promoção do diálogo são, portanto, os instrumentos sugeridos pelo prelado para viver a liberdade no sentido cristão, que é liberdade no espírito, motivo de alegria na reconciliação com o Pai e na realização da verdadeira liberdade dos filhos de Deus. A mensagem episcopal conclui-se com uma invocação à Virgem Maria, ela que está sempre perto de Cristo na cruz e de todos aqueles que sofrem pela pandemia da Covid-19 e de outras pandemias causadas pela escravidão espiritual. Que Nossa Senhora interceda para que possamos continuar construindo uma liberdade integral e autêntica, é a oração do bispo guatemalteco de Escuintla, Dom Victor Hugo Palmapool. Ser o rosto compassivo da Igreja na Indonésia. Este é um apelo feito pelo arcebispo de Jacarta, cardeal Ignatius Surayo, à Legião de Maria, ou Legio Maria, associação leiga católica que celebra a nível mundial seu centenário de fundação. No arquipélago indonésio, o movimento é uma comunidade orante presente em muitas igrejas paroquiais, escolas e comunidades católicas, vivendo e difundindo a profunda devoção à Imaculada Conceição. Entre a população católica no país do Sudeste Asiático, há uma forte devoção à Mãe de Deus e frequentes peregrinações a santuários marianos espalhados pelas 37 dioceses da nação. Por ocasião do centenário da Fundação da Legião de Maria, junto aos eventos comemorativos em cada diocese, o cardeal Ignatius Surayo, celebrando uma Santa Missa na Catedral de Jacarta no dia 11 de setembro, falou aos membros do movimento, convidando-os a serem como Maria, que foi alimentada através da vida de Jesus, mostrando sua forte paixão e compaixão pelos outros, como dizem os evangelhos. Dirigindo-se aos presentes, o cardeal expressou o total apoio moral e espiritual aos membros da organização, convidando-os a viver a espiritualidade em favor do próximo, visitando pacientes no hospital, orando com eles, fazendo simples atos de caridade, mostrando a forte compaixão de Cristo pelos outros. Com a presença de vocês e suas atividades humanitárias, vocês mostraram verdadeiramente o rosto compassivo da Igreja Católica na Indonésia, observou o cardeal arcebispo de Jacarta. Paulo Leon, membro da Legião de Maria na diocese de Sangaal, província de Kalimantan Ocidental, relata à agência missionária Fides: entrei no grupo desde 2015 e agora estou entre os líderes do grupo. A Legião de Maria tem alimentado e promovido nossa fé. Vera Sondoro, da Igreja Paroquial de Tanjung Priok, de São Francisco Xavier, no norte de Jacarta, compartilha: entrar na Legião de Maria local me trouxe felicidade espiritual ao rezar e fazer o bem aos outros. Confortamos os doentes e rezamos com eles. Estamos perto de crianças com necessidades especiais, disse ela. Os fiéis membros da Legião de Maria na Indonésia são cerca de 69 mil. O movimento está presente em 35 dioceses do país. A Legião de Maria foi iniciada no arquipélago indonésio em 1951. A associação reúne católicos de boa vontade que vivem e promovem a devoção mariana no aprofundamento da fé e na ajuda concreta ao próximo, tanto em necessidades espirituais como materiais. Fundada na Irlanda em 1921, em Dublin, pelo jovem funcionário público Frank Duff, é uma das associações católicas que surgiram muito antes do Concílio Ecumênico Vaticano II e agora está presente em 170 países do mundo inteiro. Internacionalmente, o centenário se celebra de 3 de setembro de 2021 a 19 de novembro de 2022.
E passamos à última notícia. O mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, Monsenhor Guido Marini, divulgou o calendário das celebrações a serem presididas pelo Papa Francisco nos meses de setembro e outubro. Em setembro, dia 23, neste mês de setembro, às 17 horas locais, 12 horas do horário de Brasília, meio-dia, portanto, no horário de Brasília, no altar da Cátedra da Basílica de São Pedro, a Santa Missa para a Comissão das Conferências Episcopais da Comunidade Europeia. Dia 10 de outubro, às 10 horas locais, 5 horas do horário de Brasília, na Basílica de São Pedro, a Santa Missa de abertura do Sínodo dos Bispos. E no dia 17, às 9 horas locais, 4 horas do horário de Brasília, na Basílica de São Pedro, a Santa Missa com ordenações episcopais. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta sexta-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia e a você desejando um bom final de semana. Prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá.